Bem-vindos, gestores e gestoras, a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção primária. Sou Luiz Eduardo e o episódio de hoje será sobre a violência contra a pessoa idosa. Esse que é um problema de saúde pública de complexa administração e é de fundamental importância conhecer seus fatores associados. Para falar dessa temática, teremos como convidada a professora Vânia Aparecida Gurian Varotto. Ela possui graduação em terapia ocupacional, especialização em saúde coletiva, doutorado em engenharia de produção. Ela é colaboradora em cursos de especialização com temática do envelhecimento humano e é uma das líderes do grupo de pesquisa Direito, Cidade e Envelhecimento. Tem experiência na área de gerontologia, com ênfase em gestão de serviços e produtos, políticas de atenção ao idoso em comunidades envelhecidas e direito do idoso. Especificamente na temática de violência, ela atua junto ao Conselho Municipal do Idoso, ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social, aos Centros de Referência em Assistência Social, junto ao Ministério Público, Delegacia da Mulher, na região central do Estado de São Paulo. Damos boas-vindas à professora Vânia e a convidamos para fazer as suas considerações iniciais. Bem-vinda, professora.
Olá, olá a todos e os ouvintes. Obrigado à equipe aqui presente, representando este projeto em andamento. E agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar com os nossos ouvintes um pouco da nossa experiência relativa a esse tema.
Professora Vânia, nossa primeira pergunta, a gente quer saber como se caracteriza a violência contra a pessoa idosa no Brasil. Qual o impacto dessa violência nos serviços de saúde da atenção primária e se existe comprometimento orçamentário causado por essa violência na gestão do serviço de saúde?
Luiz, essa pergunta tem uma dimensão e complexidade enorme. No entanto, ela é de extrema relevância no que diz respeito a entender, primeiramente, o conceito sobre violência. Então, quando buscamos, alinhados à lei do Estatuto do Idoso, que é a lei de 2003, e também houve uma atualização no ano de 2017, no capítulo 4, o artigo 19, ele conceitua a violência enquanto a qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico, no caso, diretamente ligado à pessoa idosa. Nesse sentido, veja a complexidade e a dimensionalidade desse conceito, porque inclui todos os espaços públicos e privados. É uma dimensão bem ampliada. Além disso, o conceito também está alinhado com uma classificação do tipo autoviolência em situações, por exemplo, de suicidas, autoabuso de si próprio, o outro tipo interpessoal, relacionando entre membros da própria família ou entre as pessoas na própria comunidade, e também institucional, em qualquer espaço que se constitui uma instituição, tanto pública ou privada, como, por exemplo, locais religiosos, locais em que se aplica contextos educacionais, locais políticos, de ordem social. Então, vejam que essa violência ela pode estar presente nesses espaços. E também, uma outra caracterização que se completa acerca desse conceito condiz com a natureza da violência, né? Então, ela pode ser classificada como natureza física, psicológica, abandono, de natureza financeira, sexual, negligência e autonegligência. Então, são esses elementos que estão organizados em todo esse conceito, né, no contexto brasileiro. Também nós observamos o impacto direto, né, nos serviços de saúde, uma vez que as pessoas, de uma forma geral, utilizam os serviços de saúde para condições de agregar, de melhorar, de tratar, né, situações já adoecidas nesse contexto. Observamos também, relativos ao conceito, os tipos e a natureza de violência, observamos o contexto da família ser identificado e localizado como o maior índice de situações de violência acontece ainda pelos membros da própria família, por pessoas muito próximas ao idoso. E também no contexto brasileiro, nós identificamos de uma maneira geral que o abandono, a negligência e mesmo a violência física tem tido destaque nas diferentes regiões brasileiras. E se tratando também do agressor ser um membro da família, observamos também as pesquisas e as projeções têm indicado que são os filhos. Filhos, na figura do filho homem, ser o agressor identificado de maior incidência no contexto brasileiro, né? E geralmente esse filho, ele está também necessitado, digamos assim, de algum apoio na área da saúde, já que as pesquisas indicam que são filhos com algum tipo de dependência química. Que esse assunto também é um assunto de grande relevância social e na ordem de saúde pública no contexto brasileiro. Então, vejam que o impacto da violência, e se tratando da violência idosa, e considerando esses elementos que eu acabei de citar, né, a família, no contexto da família, enquanto principal agressor ser alguém da família ou alguém muito próximo a esse idoso. Na maioria das regiões, esse agressor é um filho, e esse filho também tem algumas variáveis relacionadas à saúde, e que muito provavelmente esse filho também é atendido no contexto das unidades básicas de saúde. A dimensão, então, da resolutividade dessas situações que envolvem a família, o idoso e seus membros, com esse tema da violência, ele é muito importante e tem um impacto enorme nas ações que essas unidades básicas, por exemplo, ofertam para a comunidade. Nesse sentido, um dos itens que você me perguntou se existe algum comprometimento orçamentário causado pela violência, né? Com certeza, considerando esses elementos que eu acabei de citar, veja o impacto que isso vai ter no planejamento do município, daquela unidade básica, né? Não só daquela unidade básica, mas pode ter um desdobramento, digamos assim, para a necessidade da atenção nas instâncias da atenção secundária, nas unidades, por exemplo, dos pronto-atendimentos, se é uma situação mais de emergência ou de necessidade mais complexa, então teremos aí a ação e os serviços da atenção terciária também envolvidos. Em se tratando do contexto familiar, também poderá ter necessidades de interface com os outros setores da comunidade para a resolutividade dessa situação, digamos assim, a proteção social básica, proteção social especial, né? Na figura dos centros de referência de assistência social, dos centros de referência especializado de assistência social. Então, vejam que a dimensão ela se torna muito ampla e a necessidade de se trabalhar de forma integrada e intersetorial.
Verdade, professora. Como a gestão estadual e municipal, professora, ela pode atuar para reduzir os custos dessa questão a médio e longo prazo?
Vejo que, alinhado com o que eu estava falando, a gestão em saúde nos aspectos de prevenção e atenção às situações de violência, ela precisa, digamos assim, ser um foco importante em cada município e estar na agenda do município. Nesse sentido, a identificação e a qualidade da informação que o município tem se faz de extrema importância. Porque se eu ainda não tenho informações suficientes de como o número de violências está ocorrendo, qual é o perfil dessa pessoa idosa que está sofrendo violência, quais são o tipo de violência predominante naquele município. Então, a fonte de informação e a qualidade dessa informação e como eu organizo essa informação no município, ela vai contribuir ou não para que eu possa direcionar com maior qualidade as ações para a resolutividade das situações da violência.
Seriam indicadores, professora, também fariam
Sim.
parte dessa forma de gestão?
Sem dúvida, os indicadores são de extrema importância. Além dos indicadores, eles têm que compor também a elaboração de um diagnóstico situacional. Esse diagnóstico situacional, ele pode ter uma dimensionalidade mais ampla no que diz o município como todo, ou o município pode iniciar por uma determinada região, para que esse plano local ou regional ele consiga ser implementado, estabelecido prioritariamente nessas situações de violência. Também os indicadores, né, contidos nesse diagnóstico situacional e ampliando nessa dimensionalidade, ele vai contribuir para o estabelecimento e fortalecimento das redes de enfrentamento à violência e também na identificação dessas redes, daquelas que estão recebendo as situações de violência, ou como chegam essas denúncias, como chegam, como eu organizo essas informações. Então, os canais de escuta, digamos assim, das unidades de atenção, tanto na área da saúde quanto na área social, se fazem de extrema importância para. Eu tenho que identificar esses canais de escuta e também identificar qual é a dimensão e a caracterização dessa violência e do tipo de violência que esses canais de escuta têm absorvido essa informação. Quero
Correto.
destacar aqui uma diferença. Eu tenho alguns canais de escuta que eles abrangem diferentes áreas de atuação, áreas da saúde, área social, de segurança, justiça. Então, por exemplo, na área da saúde, nós temos todas as unidades de atenção à saúde, dentre elas a unidade primária da representada principalmente pelas unidades básicas de saúde, em que é necessário e obrigatório, em situações de suspeita de violência ou a violência confirmada contra a pessoa idosa ou contra qualquer pessoa, né? Aqui nós estamos fazendo esse recorte falando do idoso especificamente, mas isso cabe a qualquer pessoa, é necessário fazer a notificação. A notificação é diferente de denúncia. Então, a notificação, nós temos que lançar mão no setor da saúde a obrigatoriedade do preenchimento da ficha de notificação. E a notificação, ela é uma dimensão da linha de cuidado para a atenção integral à saúde da população de uma forma geral e integra, né? A exemplo, contra a violência da pessoa idosa. Portanto, a notificação, enquanto um mecanismo de organização dessa informação e que contribuirá para dados quantitativos junto à vigilância epidemiológica, ela é de extrema importância. Quando
Correto.
Observamos o Ministério da Saúde, ele tem o caderno número 19, que agrega alguns instrumentos de possibilidade de avaliação multidimensional da pessoa idosa. Esse caderno número 19, ele retrata fornece às equipes, né, no caso aqui para as unidades básicas de saúde, a possibilidade de identificar e de aplicar processos avaliativos junto à pessoa idosa. E no caso desse tema da violência, a ficha está disponível junto a esse caderno. Ela foi atualizada em 2015, o caderno de atenção número 19, que se chama, de uma série que se chama Normas e Manuais Técnicos, caderno de atenção número 19, ele traz essa ficha de notificação. Ele também traz um outro anexo, que é um instrumento que nos ajuda a avaliação da presença de violência e maus tratos contra a pessoa idosa. Então, todo profissional da área da saúde, e especificamente lá na atenção primária, ele deve lançar a mão desse instrumento para ajudá-lo nessa identificação de possíveis situações de violência. Embora esse caderno 19 ele é de 2007, em 2015 ele foi reeditado. Então, lá nesse caderno ele consta ainda um pouco desatualizado, mas já existe a ficha em 2015 atualizada. É um material de fácil acesso junto ao site do Ministério da Saúde.
E professora, a professora falou da atenção primária, né? Como essa atenção primária, professora, ela pode atuar nos casos de gestão desse desfecho, né? Que é a violência, através de políticas de promoção, de prevenção, né? E como acionar as outras esferas de serviço, né? A intersetorialidade nesses casos. Como funcionaria essa intersetorialidade?
Ótima pergunta. Né? Acho que partindo do plano aí, da proposta e dos principais objetivos de uma unidade da atenção primária, né? Enquanto local de promoção, prevenção e também especificamente nesse tema, ela deve traçar, né, processos avaliativos nos seus programas e nas suas ações ao enfrentamento da violência. Ela deveria também aplicar, junto às suas linhas de cuidado, os seus planos de cuidado, uma possibilidade de fortalecimento das suas ações intersetoriais com as outras unidades, não só de atenção à saúde, mas também de proteção social. E existe possibilidade de ir monitorando sinais e alertas, né? Então, existem alguns indicadores físicos, por exemplo, de maus tratos, em que essa unidade pode ficar acompanhando e monitorando. Então, por exemplo, os idosos que apresentam uma perda de peso, desnutrição ou desidratação, sem uma causa patológica, esse é um sinal de alerta, né? Então, quando a unidade, nas consultas regulares ou no monitoramento, nas ações que ela já promove na comunidade, percebe isso junto à pessoa idosa, a perda de peso sem uma base patológica, né, ou algo que justifique, já é um indicador físico importante. Outro indicador físico, marcas, hematomas, queimaduras, lacerações, úlceras de pressão, ferimentos. Já é para ficar, a gente tem que entender como esses indicadores estão presentes na pessoa e por que eles surgiram. Então, já é também um sinal de alerta. Outro sinal de alerta, palidez, face abatida, olheiras. Então, eu estou falando de alguns indicadores físicos que podem contribuir já como um sinal de alerta. Uma evidência de descuido, o próprio idoso está descuidado em termos da sua higiene, da sua pele, uma evidência de administração incorreta de medicamentos, são todos desdobramentos que podem ser indicadores de violências ou maus-tratos junto à pessoa idosa. Traumas também, relatos de acidentes inexplicáveis, né? O número de quedas, às vezes o idoso chega, ah, eu caí duas vezes, né? Será que ele caiu ou ele foi empurrado? Então, essas situações já são sinais de alerta e indicadores importantes para ficarem, compor, digamos assim, o monitoramento, aquilo que chamamos de monitoramento de sinais e alertas. E também tem outros indicadores mais relacionados aos aspectos psicológicos, de comportamento, que é um indicador passividade, retraimento do idoso quando for para consulta, para a situação do atendimento na unidade. Ele mesmo tem mostras de negligência, de autocuidado de si próprio. Quando acompanhado de um cuidador ou alguém da família, há uma tendência do cuidador sempre falar em nome do idoso, não deixar, então a gente observa um retraimento do próprio idoso. Tristeza, muitas vezes o idoso apresenta tristeza, desesperança, falta de defesa, né? Ele pode também mostrar ansiedade, agitação, medo. Então, vejam que esses indicadores são sinais importantes e de alerta para os profissionais da área da saúde. Um isolamento frequente também já é um sinal de alerta. O cuidado de si mesmo, né? Então, por exemplo, observar idosos que usam prótese dentária, auditiva, óculos, como esses equipamentos de ajuda estão cuidados ou não cuidados, são todos indicadores importantes e que mostram que uma composição que nós podemos ter o desdobramento no fluxo de informação e o fluxo de assistência e estabelecimento, então, junto a esses canais de escuta, de possíveis resolutividades, tanto da área da saúde, do social direito, justiça, e segurança. Então, nesses canais de escuta, um dos importantes atores, principalmente, né, relacionados, nós estamos tratando aqui da atenção primária, são os profissionais da unidade básica de saúde, porque eles têm um potencial enorme de identificação desses sinais e alertas para poder estabelecer uma rede de atenção mais eficiente e adequada.
Perfeito, professora. Professora, e quem são os órgãos responsáveis para receber as denúncias de violência? E no caso de receber essas denúncias, como funciona a articulação da rede para resolver esses casos denunciados?
Eu acho que a primeira indicativa é nós reforçarmos em qualquer situação de denúncia de violência comprovada ou de suspeita de violência, o Disque 100, que é um canal de escuta a nível nacional, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele é o, digamos assim, o principal para alocar esse recebimento, né, de informações de suspeita ou da própria denúncia constatada. Então, mesmo que os municípios não tenham disponível ou articulado setores específicos para o recebimento ou para a efetivação das denúncias, em qualquer local brasileiro, esse Disque 100 ele é efetivo. Ele tem como principal objetivo... Ele vai atender, então, essas situações de violências ou de suspeita e, a partir desse serviço, né, a nível nacional, ele vai disseminar as informações para o município específico. Então, vamos imaginar que a denúncia venha de alguém da região sudeste do Brasil, da região nordeste, ele chega nesse Disque 100 e depois esse Disque 100, além de avaliar as características dessa denúncia, ele vai localizar a unidade ou setor mais próximo daquele município de onde veio a denúncia. Bom, além disso, quando chega essa denúncia no município, que ela pode ser atendida por diferentes áreas de atuação. Então, todas as unidades relativas ao atendimento à saúde recebem e podem organizar e podem identificar suspeitas ou a denúncia em si. Então, eu estou falando de todas as unidades básicas de saúde, as unidades do programa de saúde da família, os ambulatórios de média complexidade, então as UPAs, os hospitais, então são todos locais para recebimento. Uma vez identificada essa denúncia, eles vão ter o procedimento do acolhimento da denúncia, verificação de situações, se essa denúncia ela é verdadeira ou não, e trabalha-se integrado, pelo menos deveria se trabalhar integrado com o setor de proteção social à pessoa idosa. Nesse sentido, nós estamos falando da área social, integrado também com o setor de direito e justiça, portanto, os canais de escuta nesse sentido e a interface de trabalho da saúde social inclui alguns setores como, por exemplo, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o próprio CRAS, né, da atenção básica, ele pode identificar, ser um canal importantíssimo de identificação dos sinais e sintomas e trabalhar integrado com a atenção primária à saúde, junto com a atenção básica da proteção social. A Defensoria Pública também é um canal de escuta. O Ministério Público, se tratando do direito coletivo, de ações já de direitos violados, também vem trabalhando integrado com os outros setores. O Conselho Municipal do Idoso, quando localizado e implementado nos diferentes municípios, também é um canal de escuta. As diferentes delegacias, né? Porque nem todos os municípios têm delegacia do idoso, né? Também não tem a delegacia da mulher, mas tem uma delegacia. Então, as diferentes instâncias das delegacias também vêm atuando com grande propriedade enquanto canal de escuta e interface, principalmente no setor da saúde. A notificação deve ser efetuada junto à vigilância epidemiológica. Queria destacar aqui também que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou recentemente um material que fala, no ano de 2020, violência contra a pessoa idosa. Vamos falar sobre isso? São perguntas e algumas respostas e alguns desdobramentos, inclusive fortalecendo os aspectos da necessidade do estabelecimento da rede de suporte e proteção ao idoso.
Professor, é um tema muito abrangente, muito complexo, que demanda uma grande intersetorialidade, né, ação de vários setores, e a gente agradece muito aí a sua contribuição, o compartilhamento da sua experiência com relação a esse desfecho tão importante que é a violência contra a pessoa idosa. A gente gostaria de abrir aí a palavra para suas considerações finais. Muito obrigado, professora. A palavra é sua, as suas considerações, por favor.
Mais uma vez, eu agradeço o convite. Sem dúvida, é um tema bastante complexo. Nós poderíamos falar horas e horas, né, sobre esse tema. Aqui fica alguns apontamentos. Existem outros tantos que poderíamos ter discutido. Mas eu deixo a minha mensagem no sentido de que esse é um tema de relevância social, é um tema considerado de saúde pública, e visto as características do fenômeno do envelhecimento, e cada vez mais teremos no nosso contexto, nas comunidades envelhecidas, o idoso cada vez mais longevo, então veremos cada vez mais idosos acima de 80 anos, alguma fragilidade associada, e também identificamos que a família tem um papel importantíssimo na oferta de cuidados dessa pessoa idosa. Esse idoso também observamos que, na sua maioria, ele terá polifarmácia, né? a ingestão de muitos medicamentos, e essa é uma característica de fragilidade, e no tema relacionado ao tema de violência, pode ser um sinal e alerta de desdobramento de situações de violência no contexto familiar, As unidades básicas de saúde, né, a atenção primária, de uma forma geral, tem um papel de destaque para identificar esses sinais e alertas para que não se chegue a situações de violência mais grave, como, por exemplo, a violência física. As pesquisas indicam que, quando se chega à violência física, a dimensão dos outros tipos de violência já estavam presentes. Portanto, a identificação na atenção básica, tanto no âmbito social quanto no âmbito da saúde, na identificação, monitoramento de sinais e alertas, faz de extrema importância. E o trabalho intersetorial de igual valor. Fica aqui essa mensagem para que os profissionais possam começar a ficar mais atentos a esses sinais e alertas para que não se torne um problema de imensa gravidade.
Bem, ouvintes, por fim, gostaria aqui de deixar uma reflexão. Como você, gestor municipal ou estadual, pode contribuir para aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a este desfecho? Por hoje, ficamos por aqui. Voltaremos com novos episódios em breve. Muito obrigado.